Conversas de Arquitetos, um podcast de arquitetos para o público em geral, com Carolina Leite e Susana Pinto Ramos.
Hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Alexandre Ferreira, atual vice-presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, porque foi conhecido o plano estratégico para o setor da arquitetura para os próximos 20 anos. Alexandre, podes começar por nos explicar o que é este plano, o PESA?
Olá, boa noite a todos. Boa noite ou boa tarde, depende da hora que ouvirem. Claro que sim. O PESA é o acrónimo do Plano Estratégico para o Setor da Arquitetura, que é basicamente um documento que pretende apontar os caminhos para a profissão para a próxima década, para os próximos 20 anos. Este plano é composto por três partes. Temos a parte de diagnóstico, porque não pode haver ações, estratégia e um cronograma de atuação sem haver uma análise prévia muito profunda. Uma das lacunas da Ordem dos Arquitetos, a nível regional e nacional, é de facto a ausência de dados. E pela primeira vez temos uma radiografia transversal e bastante completa da nossa profissão, desde o acesso à situação económica dos arquitetos, à situação das empresas e também as questões comparativas com os nossos congêneres europeus. Depois da questão do diagnóstico, temos a parte do planeamento estratégico, os vários eixos de atuação, que permitem de forma completa, transversal, estabelecer uma visão, um caminho, um rumo para a nossa profissão. A terceira parte é fundamental e aconselho todos a lerem, que é o capítulo 4, que tem uma análise de custos. E que esta análise de custos é um nome assim um bocado seco, um bocado inóspito, mas basicamente é o que nós pedimos, pois que nos dessem as conclusões, foi que a Universidade de Minho analisasse as empresas de arquitetura, porque há alguma contabilidade organizada, e nem sempre todos os indivíduos profissionais liberais têm uma contabilidade organizada, que permitisse identificar com dados reais a estrutura de custos dos nossos gabinetes e quais é que são os valores em que a nossa atividade é viável ou inviável. E, sobretudo, permitir a discussão, que todos os arquitetos tenham a mesma informação e percebam que, independentemente das variáveis que possa haver de localização, do tipo de atividade, que há valores que são comuns a todos. E a melhor forma de nos começarmos a regular e a proteger é regularmos a nós próprios. E esse é o primeiro passo.
Tens falado muito de valores mínimos. Qual é a importância de sabermos estes valores mínimos? Isto faz parte de uma estratégia?
O valor mínimo, como disse, uma tabela rígida, de facto já percebemos que não é possível. Mas, mesmo num mercado concorrencial, ainda a noção de dumping existe. Uma forma simplificada, oferecer um serviço ou um bem abaixo de custo, que é uma forma de distorcer o mercado. A partir do momento em que se trabalha abaixo do custo, ou em último caso, podemos derreter a concorrência à volta, não é? Porque ninguém consegue acompanhar aqueles preços. Esta noção existe. Nunca queremos tabela, muito bem. Mas agora nós já sabemos que, a partir deste valor, estamos em perda. Há uma distorção da concorrência, por isso, obviamente que ela é variável, vai mudando com os anos. Da mesma forma que há índice de preços de consumidor, que permite a revisão de trabalhos durante as obras, o leite também tem, quer dizer, há muitos setores, há muitas atividades que o têm, e porque não a arquitetura e o serviço e as arquiteturas. Não se pode cobrar zero por um projeto, não pode, mas nós, por outro lado, parece que não conseguimos poder definir qual o tal valor teríamos que cobrar, fosse a um familiar ou fosse a nossa pessoa mais próxima. Um bom arquiteto, um excelente arquiteto, não tem que ser, por força, um bom gestor. É por isso que esta definição é importante. Obviamente que entre eu, Alexandre Ferreira, e o arquiteto Álvaro Siza, certeza absoluta que não cobramos a mesma coisa e nem poderemos cobrar, por motivos óbvios. Acima, não há problema nenhum. Podemos pedir o mundo, se o mundo nos reconhecer esse valor. Agora, abaixo de determinada linha d'água, é que não podemos ir. Não podemos ir porque, de facto, estamos a dar cabo da nossa atividade individual, dos nossos colegas, dos nossos pais. E isso, obviamente, tem consequências, não só com a atividade económica, mas, obviamente, no próprio país. E isso também é uma das coisas que temos que explicar ao governo, e não só às autoridades europeias. E por isso temos que definir, pugnar, lutar. Não é do dia para a noite, não vamos ter ilusões, não vamos vender sonhos, mas sabemos que agora há uma sustentação legal e há uma sustentação económica.
Já que estamos a falar desse valor abaixo do qual estamos a trabalhar contra a livre concorrência, existe algum valor?
Sim, volto a dizer, isto é um estudo, isto é importante, estas coisas aqui, é um estudo, é um retrato, nada mais, mas que nos permite eventualmente ponderar e que estabelece um valor a partir do qual nós percebemos que aí está, começa-se em perda, são os 15 € por hora, cobrado ao cliente. Obviamente, depois podem dizer, faço um projeto em 100 horas, ali fazem 1000, depois é uma questão de organização, mas também é perceber que abaixo dos 15 euros é pagar para trabalhar, quando deveria ser o contrário. Mas nós também não podemos estar a falar apenas pensando nos mínimos, nos valores de sobrevivência. Também temos que pensar nos valores que permitam pagar ordenados decentes a quem trabalha, e neste momento o valor hora a cobrar o cliente honorário situa-se entre os 30 a 35 euros por hora. Ou seja, os 15 euros por hora é o valor a partir do qual é perda, mas os 30 a 35 ficam dentro do tal conceito labor friendly, que é amiga do trabalhador, não é? Que permite a tal dignidade. Nós não podemos perpetuar e achar natural uma situação anormal. Este é o valor a partir do qual há uma relação normal e há uma atividade normal.
Como é que surgiu a ideia de elaborarem este plano?
A primeira noção da necessidade e as primeiras movimentações para fazer um plano estratégico foram em 2015, a sentirmos no contacto com os nossos colegas arquitetos, que muitos iam contar e das suas dificuldades, e nós percebemos que a ordem, primeiro não tínhamos dados, quando nos perguntavam qual é o valor hora, quantos é que somos, em que partes é que trabalhamos, ou seja, havia uma ausência de dados total. E por isso nós em 2015, com a nova sede em plena construção, não é? E implementarmos o portal dos arquitetos com uma transformação física brutal, começamos a fazer os primeiros contactos. Compreendemos que era necessário um plano estratégico, algo que fosse para lá do triênio, uma visão que permitisse um fio condutor comum, cada direção política pudesse assumir ou não, e de facto aí percebemos que eram demasiadas questões estruturais a termos em mãos, por isso decidimos parar. No final de 2016 foram novas eleições. Os nossos colegas, felizmente, deram-nos voto de confiança. Esperamos bastante tempo, falamos com quem de direito, não é? Que nós também achávamos que isto aqui deveria ser de iniciativa nacional, mas perante a ausência, perante a inação, perante o total desinteresse, vamos pôr assim claramente, e foi até expresso em assembleia de delegados e outras situações, decidimos que só tínhamos um caminho, que era avançar.
Neste contexto, o plano serviu, de certa forma, para diagnosticar os problemas da classe. Quais são os principais dados que conseguiram extrair do plano?
Há várias dimensões que temos que abordar e também para não ser demasiado exaustivo. Uma é as questões do acesso à profissão, do fluxo de novos arquitetos que vão chegando à profissão e do engrossar. 4 em cada 100 pessoas saídas da universidade estão ligadas, ou seja, à nossa área, não é? Ou seja, temos 96 colegas para, de outras áreas para ir bater à porta. E também temos uma situação que é o grande número de arquitetos está na casa entre os 35 e os 45 anos. Ou seja, estamos a falar de pessoas que vão ter pelo menos, no mínimo, de mais 30 de vida profissional. Ou seja, a situação de sermos muitos arquitetos não é que vai desaparecer do dia para a noite. Outra, obviamente, que é a questão do impacto da liberalização. Há a questão do contexto económico, após 2001, que foi o auge da construção em Portugal, houve de facto uma queda progressiva da encomenda, apenas recuperada agora nos últimos anos, até agora, não é? Pela questão do turismo, o ressurgimento do turismo e a reabilitação das cidades. A encomenda privada é muito preponderante em Portugal, a encomenda pública neste momento é cerca de 9%, quase todos os municípios, que é muito abaixo da média europeia. Da relação entre pares. A relação entre pares é fundamental. A relação entre pares significa estabilizarmos, porque de facto nós temos vínculos laborais muito informais. Isso tem consequências. Faz com que haja uma incerteza, uma insegurança enorme entre profissionais, não é? É difícil por vezes fazer vida com arquitetura, não é? Porque há uma incerteza do dia da manhã. Essa informalidade, podemos assim dizer, permite muitas vezes que haja abusos, tanto desde os estagiários até os arquitetos já séniores, não é? E sobretudo também, ainda dentro deste campo, uma coisa é quando somos 4 mil, 5 mil profissionais liberais, não é? No mercado em expansão. Quando somos 26 mil, nós temos que reorganizar de outra forma. Temos que ter um contrato coletivo de trabalho, temos que reconhecer a importância dos arquitetos que trabalham na administração pública, conhecer o seu papel especial, posso também já adiantar, 24% dos arquitetos estão ligados à administração pública. Ou seja, há todo um sistema que nós temos que montar e estruturar de novo. Há um ponto fundamental, que é ordens de arquitetos em 98... éramos cerca de 4, 5 mil arquitetos. Neste momento somos quase 26 mil. Ou seja, a nossa realidade, sem falar do contexto externo, económico e social que se transformou, é completamente diferente. Por isso nós não podemos estar a replicar modelos do passado. Ou nós temos uma noção total do futuro, ou então estamos condenados a repetir erros. E isso de facto não se faz do dia para a noite. há quem possa dizer, ok, mas já são questões que já se sabia, muito bem. Mas agora nós temos dados concretos. E quando se percebe que os arquitetos ganham, em média, 1.000 euros brutos por mês, 15.000 euros, 14.000 euros ano, ou seja, é reduzidíssimo. Um arquiteto com 40, ganha cerca de menos de 30 ou 40% com licenciado português, na mesma faixa etária, noutra área. Ou seja, nós estamos a falar de um desfazamento que não podemos aceitar como natural, como inevitabilidade, como uma carga romântica associada à profissão, não é? Quase do artista sofredor, em que tínhamos esta discrepância cada vez maior, cada vez mais pronunciada, entre a qualidade da arquitetura portuguesa, incluindo qualquer pessoa em qualquer local, a comparar a qualidade média dos arquitetos portugueses no contexto mundial e outra atividade que se desenvolve em Portugal, que tenha o mesmo reconhecimento, o mesmo impacto, o mesmo nível qualitativo, e de uma forma reconhecida também, é a discrepância entre a qualidade e o rendimento. E isso não pode ser. Nós não podemos ter arquitetos a ganhar tão pouco, não podemos ter honorários tão baixos, temos que nos estruturar melhor, temos que nos proteger uns aos outros melhor e temos que nos respeitar melhor. Mas também sermos respeitados e impormos uma real correspondência entre o nosso valor e o que nós recebemos.
Eu queria ainda focar-me nos números, porque pelo que eu li, saíram alguns números bastante assustadores deste relatório. Pelo que eu percebi, somos 2 arquitetos por cada 1.000 habitantes em Portugal, o número só ultrapassado por Itália. Pode elaborar um pouco no que foram os resultados?
Já agora queria esclarecer que nem todos os dados estão espelhados, mas de facto somos 2,2 arquitetos por 1.000 habitantes. Depois outra situação tem a ver com a nossa encomenda. O nosso mercado da construção é, por exemplo, 3 vezes menor que o da Áustria, que é um país que tem a mesma população e a economia é apenas 2 vezes superior. Antigamente havia aquela noção que o mercado da construção tinha um impacto excessivo em Portugal, na economia portuguesa. Neste momento, como se vê, comparativamente com outros países, tem um impacto relativamente pequeno. Ou seja, imagine o valor do edifício associado e tudo o que está associado. E dividimos pelo número de arquitetos, faz com que cada arquiteto tenha um mercado de 1.700.000 euros anuais. A Espanha tem 3 milhões, a Noruega tem 11 milhões, sobre o qual meter a percentagem que dá os tais 15 mil euros por arquiteto. Ou seja, são valores realmente preocupantes. Pois isto obviamente tem impactos brutais sobre a nossa atividade, que eu convido realmente a ler. Para perceberem, há 2 países que supostamente têm pior, que é a Itália e a Espanha, com 12 e 9, mas excetuando estes dois países, não é? Também num contexto económico complicado, a Itália também com um número de arquitetos muito elevado, distorce, não é? Estamos a falar de 160 mil arquitetos em Itália. Nós estamos a comparar 15 mil para Portugal, para 32 mil em França, 38 na Bélgica, 53 mil na Áustria e por aí adiante. Uma grande parte dos arquitetos trabalham por conta de outrem. Há dados preocupantes também em termos do rendimento médio comparativamente com os nossos congêneres europeus. Curiosamente, as coisas equilibram-se tanto em termos de rendimento médio como em termos de faturação, quando a dimensão da empresa aumenta. Dividindo as empresas de arquitetura, que são cerca de 4 mil, em 4 partes, o primeiro quarto das empresas tem uma média de 3 arquitetos a trabalhar. O segundo, 3,35, o terceiro, 4 pessoas, o quinto, 5 pessoas em média. As faturações passam logo de, primeiro quartil, 62 mil euros por ano, o segundo, 106, o terceiro, 184 e o quarto, 468 mil euros por ano. Parece, isto é quase, não é assim, não é? As coisas não são tão literais nem lineares, não é? Mas é porque cada pessoa que tem a empresa tem mais, a faturação duplica. E isto também tem impacto no valor hora. O primeiro quartil por arquiteto é 10 euros por hora. No segundo são 16,75 euros, no terceiro 22 euros e no quarto quase 40 euros por hora. Isto permite uma coisa, que é as empresas do primeiro quartil, 3 arquitetos em média, faturam em média 62 mil euros por ano, cobram 10 euros por hora e antes de pagar impostos e afins já estão a perder dinheiro, já têm resultados negativos, ou seja, andam a pagar para trabalhar. Enquanto as empresas com em média do último quartil, não sou assim tanto, mas que têm 5 arquitetos em média, faturam 460 mil euros por ano em média e têm 40 euros, cobram 40 euros por hora, têm um resultado líquido de 53 mil euros. E a outra parte que está é nos rendimentos, a remuneração média mensal. As do primeiro quartil permitem uma remuneração média de 540 euros mês, ou seja, abaixo do ordenado mínimo nacional, enquanto as do quarto quartil podem chegar, valores brutos, a uma remuneração, não é? Um salário médio de 1.400 euros por mês. Ou seja, estes são dados parecem assim um bocado aborrecidos, ditos assim a seco, mas convém refletir. Porque, é percebermos quanto é que podemos cobrar por hora, e perceber que, de facto, há valores que nós não podemos chegar lá. A tabela de honorários não volta. Tendo a União Europeia, ela não volta. A Alemanha perdeu, é mesmo assim, perdeu esta guerra, a única que interessava ganhasse, afinal perdeu também, e portanto a tabela de honorários não está, não é viável, temos que nós regularmos. É por isso que o valor hora, há um cálculo indicativo dos honorários de valor hora, não é? Que percebemos em cada 10 euros, 1 euro terá que ser resultado líquido, para percebemos também todos que quando trabalhamos, não podemos trabalhar só para pagar despesas, não é? Permitir-nos que tenhamos espaço e margem de manobra para poder investir, para poder crescer, para poder sustentar e para poder também enfrentar períodos mais difíceis. Temos que todos saibam os valores horas que são execuíveis, que são sustentáveis para a nossa profissão em Portugal.
Deixa-me só aqui levantar uma questão. O que é que outras classes profissionais conseguem ter tão bem definidos os seus valores base, médios, hora, não é? Porque fazemos uma consulta de um médico, é muito homogénea, e vamos a um advogado, é muito similar também, fazemos uma consulta, fazemos o pedido de uma marcação de uma consulta, pagamos à cabeça e está igualmente tabelado, ou pelo menos os valores estão todos muito próximos entre advogados. E só na nossa classe que dá ideias, não as vende, dá as ideias, é que não conseguimos chegar aqui a nenhum ponto de encontro, pelo menos por enquanto. A nossa lista vai fazer o esforço para que isso aconteça. Continuamos com esta precariedade em qualquer situação, que é dê uma ideia ou vamos reunir um bocadinho e conversar um bocadinho e a seguir saem porta fora o cliente e está feita a consulta e de forma gratuita.
Primeiro, é uma questão pertinente e que comum à classe, pelo menos tem sido comum a todos os nossos colegas, até muitas vezes nos debates. Primeiro, obviamente, é a vontade e a necessidade da mudança. Isso acho que é fundamental. Se já identificamos o problema, não vamos repeti-lo. Mas é natural que tenha sido esta evolução. A ordem dos médicos dos advogados são ordens com mais anos, mais consolidadas, em termos de implementação na sociedade, que já nos permitiu ultrapassar algumas das etapas que nós estamos ainda a propor. Nós estamos num caminho, a nossa ordem tem 20 anos, muito já foi feito, mas temos que perceber que agora temos que passar para uma nova fase. E de facto, esta autorregulação, este estabelecimento de protocolos, esta padronização das relações económicas, contratuais e laborais dentro da classe. Podemos ter clientes diferentes, mas o nosso cliente, independentemente das portas que vá bater, sabe que há uma regra comum, tácita, em que a ordem sugere e que estabelece padrões de comportamento que se sistematizam e que dão menos espaço para as pressões. Dizer, se não vou aqui, vou ao colega do lado, porque fica mais barato, porque só faz uma parte das coisas. Não, padronizamos. E é assim, de facto, que a captação do cliente vem de outros fatores. A qualidade do trabalho, a relação que temos com o cliente, mas sejam nisso os fatores de diferenciação.
Deste-nos aqui vários aspectos para pensar. Que futuro podemos esperar nós para os arquitetos?
Futuro. O fundamental, o mais difícil, em qualquer atividade, que é a qualidade, a capacidade de diferenciação, pela qualidade do produto ou do serviço, é o que nós já temos. Não há plano de negócios, não há estrutura organizacional que consiga combater o vazio de ideias, a falta de qualidade, a incapacidade de se afirmar pela qualidade do produto e do serviço. Isso é o fundamental que nós temos. E que agora, com um plano, temos sim a capacidade de moldarmos uma nova realidade, havendo sempre espaço para a individualidade de cada um.
E agora, para terminar, não podia deixar de fazer uma pergunta polémica e que tem a ver com o prazo de apresentação deste plano. Porquê agora, um período de eleições?
É uma pergunta pertinente, natural, sobretudo no contexto onde estamos, mas que é facilmente explicar. Na linha cronológica do PS, que já responde a muitas dessas questões. Nós demos aquele tempo para os órgãos nacionais poderem serem eles a promover este plano, perante a inércia, como já disse, prévia, ou pelo menos o desinteresse, quando foram opções, perante essa decisão, avançamos nós, em que tivemos já agora por norte de Portugal, para não incorrermos em questões de âmbito estatutário, não é? De passarmos para lá dos nossos limites. Mas obviamente que isto tem uma análise feita pela Universidade do Minho, que é nacional, e tudo que está aqui tem uma abrangência nacional. Até para a secção regional sul, nos quais, convém dizer, sempre estiveram a par, e que estão solidários e complementares com este nosso trabalho. Temos trabalhado muito bem, felizmente, neste último triênio. Mas voltando, só o procedimento durou de 8 de novembro a 14 de janeiro de 2019. Para cumprir a lei, as coisas duram o seu tempo. E depois, desde as primeiras reuniões preparatórias com a Comissão de Aconselhamento, os debates que foram fundamentais, em que os arquitetos podiam falar abertamente, sem guiões, sem condicionamentos, E nos grupos de foco, sermos representativos de modos de exercício da profissão, não ser trabalhadores públicos, conta própria, com gabinetes grandes, com gabinetes pequenos, com gabinetes médios, professores, universitários, ou seja, havia uma visão global. E basta ver pela extensão do documento que isto não se faz do dia para a noite. Mas o que nós temos a certeza era, isto tinha que ficar cá fora. Não por uma questão de conveniência, mas porque é importante para a profissão. A partir deste momento, este plano estratégico do setor da arquitetura é de todos. Isto é que é importante. E este acho que é o melhor conteúdo que podemos deixar para a nossa profissão.
Este foi mais um Conversas de Arquitetos. Obrigada e até ao próximo episódio.